Fica com créditos, senhora deputada, fica com créditos. Vamos então entrar no ponto 2. Proposta de lei número 11 do Governo. E para a intervenção inicial, vou dar a palavra à senhora Secretária de Estado da Habitação. Se faz favor, senhora Secretária de Estado. Só um minuto, senhora Secretária de Estado, para ver se quem está em trânsito nas bancadas se senta. Tá? Faz favor agora, senhor Secretário de Estado, faz favor.
Muito boa tarde, senhor Presidente, senhores deputados. O Decreto-Lei 73 de 73, de 28 de Fevereiro, veio definir os preceitos a que deviam obedecer a qualificação dos técnicos responsáveis pelos projetos de obras sujeitos a licenciamento municipal e permitia que os projetos das obras fossem elaborados e subscritos por arquitetos, engenheiros civis e outros agentes técnicos. No âmbito da Diretiva Europeia número 36, de 7 de setembro de 2005, relativa ao conhecimento e ao reconhecimento das qualificações profissionais, foi determinado no seu 49º artigo que os Estados-membros reconhecem os títulos de formação de arquiteto emitido por outros Estados-membros, atribuindo-lhes nos seus territórios e para efeitos de acesso à atividade profissional de arquiteto e respectivo exercício, o mesmo efeito que aos títulos de formação de arquiteto por eles admitidos. No anexo 6º da parte integrante da diretiva, foram elencados por Portugal, à data, as licenciaturas de arquitetura e 4 licenciaturas de engenharia civil, reconhecendo os direitos adquiridos dos titulares das mesmas para a elaboração de projetos de arquitetura, desde que a respectiva formação tenha sido iniciado até o ano letivo de 1987-88. Foram elencadas as licenciaturas de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e da Universidade do Minho. A Lei 31 de 2009, de 3 de julho, veio aprovar o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção técnica da obra, que não esteja sujeita à legislação especial. Revogou, deste modo, o Decreto-Lei 73-73, determinando que apenas os arquitetos poderiam subscrever projetos de arquitetura, ficando as especialidades, as restantes especialidades da obra, aos engenheiros para desenvolver estes projetos de especialidades. No entanto, assegurou que o reconhecimento dos direitos adquiridos dos engenheiros consagrados no anexo 6 da diretiva estivesse contemplado, tendo acrescentado alguns adicionais, nomeadamente no artigo 25, em que os titulares da engenharia civil, referidos no tal anexo da diretiva com formação iniciada nos anos letivos aí referidos e que comprovem no âmbito das disposições do Decreto-Lei 73-73, tenham subscrito projetos de arquitetura com aprovação municipal nos 5 anos antes, poderiam continuar a subscrever e elaborar projetos de arquitetura. Posteriormente, esta lei foi alterada pela Lei 40 de 2015, de 1 de junho, introduzindo a possibilidade de, passado o período transitório dos 5 anos, os engenheiros que fizessem prova que estariam a frequentar a licenciatura e que já tivessem 180 créditos ou 3 anos curriculares de trabalho, poderiam continuar a subscrever projetos de arquitetura. Posteriormente, pela Lei 25 de 2018, 14 de junho, foi novamente alterada a Lei 31 de 2009 e introduziu o ponto 7 no artigo 25, nomeadamente a necessidade de comprovar que, entre 1 de novembro de 2009 e 1 de novembro de 2017, os engenheiros que tenham subscrito projeto de arquitetura com aprovação municipal podem continuar a subscrever projetos de arquitetura. Em julho de 2004, foi proferido o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia no âmbito do processo número C 768-22, tem decidido que a redação adotada para o número 7 do artigo 25, na redação atual, não cumpria as obrigações, na medida em que esta disposição de direito nacional é suscetível de restringir o acesso à profissão de arquiteto em Portugal, dos arquitetos ou engenheiros civis, titulares de uma licenciatura em engenharia civil, admitida pelos estabelecimentos de ensino que estavam elencados no anexo, mas que se estivessem estabelecido noutro Estado-membro. Ou seja, foi entendido pelo Tribunal de Justiça Europeia que os titulares do curso de engenharia elencados na diretiva, caso deixassem de exercer em Portugal, por se terem estabelecido noutro Estado-membro, poderiam ficar obviados de exercer o seu direito que estava subscrito no âmbito da diretiva. Nestes termos, foi inserido na proposta de lei que hoje é apresentada um novo número no artigo 28.8, cuja redação foi previamente validada pela Comissão Europeia, pelas ordens profissionais e pela Direção-Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros, por forma a dar cumprimento ao acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia nestes termos. Passo a transcrever. A comprovação prevista no número anterior não é exigível aos titulares da licenciatura em Engenharia Civil no anexo à presente lei que se tenham estabelecido noutro Estado-membro entre 1 de novembro de 2009 e 1 de novembro de 2017. Entretanto, foi detectada outra gralha no artigo 5º da Lei 31 de 2009, que se remete para o número 4 do artigo 42, que dispunha que a intervenção do arquiteto é obrigatória na elaboração ou avaliação dos projetos e planos no domínio da arquitetura. Atualmente, a nova redação do Estatuto dos Arquitetos remete para este número, este artigo remete para o regime financeiro no âmbito do Conselho Diretivo Regional. Por outro lado, também não fazia sentido que o artigo 5º da Lei 31 remetesse unicamente para o Estatuto da Ordem dos Arquitetos, uma vez que esta norma se reporta a todos os técnicos que apreciem projetos, os quais podem pertencer a outras associações profissionais, como a Ordem dos Engenheiros, Associação dos Arquitetos Paisagistas, de acordo com a tipologia que esteja a ser analisada. Assim foi clarificada a redação, uma vez que os trabalhadores públicos têm que estar inscritos nas respectivas associações públicas profissionais para poderem exercer aquilo que sejam os atos próprios da profissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado tem dois pedidos de esclarecimento, deduzo pelo tempo disponível que responderá em conjunto aos dois. E o primeiro pedido de esclarecimento, a deputada Paula Santos, PCP, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Secretária de Estado, na sua intervenção fez referência que para uma das redações tinha sido ouvida as ordens profissionais e esta era uma das questões que gostaria de lhe colocar, porque na exposição de motivos não há qualquer referência à auscultação das ordens profissionais envolvidas e esta era a primeira pergunta. De facto, se têm sido ouvidas, qual é que foi a opinião expressa por parte das ordens profissionais envolvidas. A segunda questão é se existe estimativa de quantas pessoas podem estar abrangidas pela alteração que é introduzida.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Nunes, chega também para o pedido de esclarecimento. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária de Estado. Nós que somos um partido conservador, os pais quando chegam a casa e são conservadores, por norma dizem às crianças: tu que estás a fazer construção de legos, se tens trabalhos para fazer, larga os legos, deixa de brincar e vai fazer o TPC. Basicamente estamos a falar da transposição de uma diretiva comunitária de 2005. As pessoas que são abrangidas por isto devem-se contar pelos dedos de duas mãos. No entanto, isto demonstra que desde 2005 os consecutivos governos não tiveram a capacidade de fazer uma harmonização do diploma, juridicamente, para resolver este problema. E chegamos a uma altura que temos muita dificuldade em entender o porquê de continuarmos a adiar. E estas questões das diretivas comunitárias são, por norma, nós temos o paizinho, que é a Europa, que vem dizer constantemente, a partir de agora é assim. Basta vermos outras carreiras profissionais, nomeadamente, podíamos dar aqui um exemplo, agora que estamos em cima das eleições autárquicas, por exemplo, em relação aos guardas noturnos, que desde 2015 que estamos para regulamentar a profissão e esta Assembleia, pura e simplesmente, patavina, não faz absolutamente nada em relação a esta matéria. E as pessoas vão ficando com as suas atividades suspensas. Eu olhava aqui para a bancada do PSD e vi agora a sair o Sr. Deputado António Rodrigues, foi meu professor de Direito Comunitário, já lá vão 30 e tal anos. E eu aconselhava a chamarem o Sr. Deputado António Rodrigues para eventualmente ajudar na redação final a ver se temos a situação resolvida. Ou então temos duas hipóteses, a Secretária de Estado. Ou deixamos de brincar com os legos e passamos a trabalhar corretamente, ou a sua Secretária de Estado até pode ligar ao TOI para chamar o António.
Sr. Deputado de Estado, tem 32 segundos mais 15, digamos, só para dar indicação do tempo e fazer gestão do mesmo.
Senhora Deputada do PCP, Paula Santos, muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, Senhora Deputada Paula Santos. As ordens foram oficiosamente auscultadas e trabalharam em conjunto na redação da diretiva. De facto, as licenciaturas, estamos a falar de poucos profissionais, são aqueles que iniciaram a sua licenciatura no ano de 87-88 e que se tenham estabelecido também no estrangeiro, e aqueles que ficaram sempre a fazer, a subscrever projetos de arquitetura. No âmbito daquilo que é a nossa prestação profissional, nós temos, de facto, cada vez mais caminhamos para uma especialização em que a nossa formação dita aquilo que estamos, de facto, habilitados em a elaborar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Frederico Francisco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, de facto esta proposta de lei que temos aqui hoje é algo que visa corrigir uma situação que existia no enquadramento jurídico destas profissões e que tinha criado uma situação de injustiça que, apesar de afetar um pequeno número de pessoas, implicava que pessoas que tinham uma longa experiência e uma longa carreira a assinar projetos de arquitetura e que tinham anteriormente as suas qualificações reconhecidas, que tivessem deixado de a ter. E por isso nós consideramos que esta correção é oportuna e é correta. Ela resulta, aliás, de um acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia e, portanto, nós não vamos colocar, obviamente, nenhum obstáculo a que se faça esta correção, porque as leis, quando têm erros, e quando há, inclusive, tribunais que dizem que elas têm erros, devem ser corrigidos. Eu acho que nós não devemos, no entanto, perder esta oportunidade de olhar para aquilo que é, para aquilo que são as profissões reguladas, em particular aquelas que têm ordens, ou mesmo aquelas que não têm ordens profissionais, que são de alguma forma reguladas e regulamentadas pela lei. E se nós devemos, por um lado, ser exigentes com a formação, exigentes com as qualificações, reconhecer a formação e a qualificação, e a qualificação de quem exerce este tipo de profissões, também devemos trabalhar no sentido de remover obstáculos irrazoáveis e obstáculos que por vezes existem, obstáculos excessivos no acesso a essas profissões. Inclusive a Comissão Europeia tem pressionado muito Portugal nesse sentido. Foi também neste sentido que no PRR ficou incluída uma reforma do Estatuto das Ordens Profissionais, que até se pode argumentar que não foi suficientemente longe, e portanto eu acho que é um tema a que certamente voltaremos, e algo que nós devemos ter em mente perante os muitos pedidos e as muitas solicitações que existem de regulamentação de profissões. Portanto, nós acompanhamos a correção desta situação. Também tivemos a oportunidade de ouvir as ordens profissionais e reforçamos a necessidade de clarificar os critérios de continuar a clarificar os critérios de acesso às profissões, de reforçar e valorizar a formação e a qualificação e de ser exigentes com isso, mas de não colocar obstáculos excessivos e obstáculos que não sejam razoáveis no acesso a profissões. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora Deputada Paula Santos, PCP, para uma intervenção, 2 minutos e 23.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhores e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Pensei que, trazendo esta proposta de alteração tão